mas de acordo com o departamento médico da equipe do Palmeiras, ele ainda sofre com uma sensibilidade na área da cicatrização daquele antigo problema, o antigo problema na coxa aí que tem o atacante palmeirense Luiz Adriano. Assim, o Palmeiras deve ir a campo com Everton, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. Felipe Melo, que retorna de suspensão, cumpriu aí dois jogos, Bruno Henrique e Lucas Lima. Na frente, Dudu, Zé Rafael e Deyverson. Esse é o Palmeiras, que tem uma difícil parada pela frente. O Bahia, que está brigando também por uma vaga na pré-Libertadores. Espímpulo, Tebas, o Verdão tá tentando pelo menos brigar com o Flamengo, mas Mengão disparou na frente. Que campanha do Flamengo.
Muito obrigado, Pedro. O desânimo é natural do palmeirense, que sonhava com o título e vê que o Flamengo não perdeu pontos e tá acabando o campeonato, Bruno Prado?
O título não vai dar, né? A campanha do Palmeiras, ela é excelente. Seria bom se o Palmeiras jogasse forte até o final para ver até onde ele chegaria, no ranking geral dos pontos corridos, em que lugar esse Palmeiras ficaria. Porque tem tudo para ficar muito bem colocado. O Palmeiras, ele tem muita condição de ultrapassar até, com alguma sobra, os 70 pontos, o que seria uma marca excelente, mas não vai dar título porque o Flamengo é melhor.
Ô Bruno, você falou agora que a campanha do Palmeiras é excelente, e é mesmo, matematicamente, o Palmeiras muito bem no ano. Você acha, então, que há um certo exagero, fazendo a avaliação ao longo da temporada, da cobrança do time sobre o time do Palmeiras, por parte do torcedor?
Acho que há, sim. Aí pode reclamar do estilo de jogo. O estilo de jogo é uma opção do Palmeiras. O Palmeiras contratou técnicos com um estilo de jogo que está aí. Eles cumprem bem o que eles sempre fizeram. Então, eu acho que a cobrança é muito grande, porque só se olha se foi campeão ou não. Se foi campeão, ótimo. Mesmo que jogue mal, campeão, legal. Se não for, mesmo que você faça uma boa campanha, não serve para nada. O ano do Palmeiras não é ruim, não.
E a noite de ontem teve grande emoção na NBA. Rockets e Houston se enfrentavam quando Austin Rivers pediu a expulsão do próprio pai, Doc Rivers, hein? Que coisa. Após o jogo, Austin disse no Twitter que o feriado de Ação de Graças será estranho.
Doc Rivers is at midcourt right now.
Dá uma olhada aí, ó. Nossa. Existe arbitragem.
Jogo parado, né?
E aí cada um o seu, né? Não tem essa. E a discussão continua, coisa quente na quadra, né?
And now waving for him.
Isso é complicado pro cara que vive uma situação, começa a conseguir separar as coisas, né, Bruno Prado?
Aí é o jogo, né? O cara tá na quadra.
A torcida
tá
fazendo escândalo fora,
sim,
né?
Mas aí tem jeito, o cara
não tá
na quadra.
Assim, né? O cara deve ser mais complicado, né?
Tá competindo, o cara quer ganhar de qualquer jeito, qualquer um que estiver do outro lado, pode ser o pai, o filho, qualquer um, o cara quer ganhar. Aí tá na quadra, não tem jeito, dá pra dizer que é quase outra pessoa que está dentro de quadra em relação à mesma pessoa fora da quadra. O cara, quando tá competindo, se transforma mesmo.
Dá pra imaginar o que Bernardinho passou na carne aí, dirigindo o filho, valendo medalha, valendo título mundial, né?
E o Bruno, sempre foi muito bom jogador, né? O que é levantador, filho do Bernardinho. E aí depende, né? Quando ganhava, o Bruno é bom. Quando perdia, tá aí porque é o filho do Bernardinho. O Bruno era um ótimo levantador, ainda, tá jogando. O Bruno continua jogando.
Vamos fechar?
Vamos fechar, Tebas? Vamos nessa, vamos embora. Agora tem esporte em discussão.
Um abraço, Tebas, tchau.
Um abraço, Espínculo. Tchau, tchau pra todo mundo. Fique ligado, hein? Tem esporte em discussão.
Tchau, Bruno Prado.
Tchau, um grande abraço.
Valeu, galera. Um abraço, até mais.
O jeito que você deixou a flor na mesa de jantar e a nossa foto de...
Sobretudo política.
Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão para você. Time montado. Time especial hoje, hein? Caramba, tô olhando aqui.
A presença da Yara, sim. O resto...
Mauro Betti, muito boa tarde. Boa tarde. Vampeta, tá elegante hoje. Gabriel Dias, muito boa tarde. E bom, ainda bem que a Yara Oliveira tá aqui também, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês três é assustador. Ainda bem que a Yara está aqui para fazer companhia. Para fazer companhia na sobriedade, na tranquilidade, sabe? Nos comentários mais suaves. Né? É isso aí.
Hoje, obrigado pelo hoje.
Yara, muito boa tarde.
Boa tarde, bem? Flávio. Boa tarde a você que está com a gente aqui no Esporte em Discussão. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo canal no YouTube, Jovem Pan Esporte, mandando seus comentários, seus palpites, suas críticas. E também lá pela hashtag Esporte em Discussão no Twitter. E Flávio, vamos começar falando do jogão de ontem? Nossa. Flamengo e Vasco, ninguém esperava esse resultado. 4-4, jogo de 8 gols, polêmica, VAR. E aí? Ninguém esperava esse Flamengo, hein, Flávio?
Então, nós já tivemos rodadas com 8 gols.
Fluminense e Grêmio foi 5-4.
5-4 maravilhoso,
exatamente.
Também.
Exatamente.
Mas o de ontem...
Então, culpa do português? Estamos mudando a mentalidade. Culpa do Sampaoli? Futebol brasileiro tomou vergonha na cara, parou de ser um futebol de não perder e voltou a ser um futebol de ganhar?
Mas eles ajudam, mas não é só isso, né? Não sei. Até porque o 5-4 foi anterior à chegada dele, já viu o Sampaoli aqui, não envolvia o Santos. Aquele do primeiro jogo da rodada que o Santos venceu o Grêmio na Arena do Grêmio foi um jogaço. O Sampaoli tem enormes méritos, o Jorge Jesus tem ainda mais méritos. E a fase é tão espetacular, tão histórica do Flamengo... É que mesmo fazendo gol a 39 segundos e o mérito do Vasco, do Luxemburgo é enorme, teve virada, da revirada, do empate, era um jogo que a CBF tinha que dar 3 pontos para o Vasco e 3 pontos para o Flamengo. Foi um jogo que o empate e vitória dos dois. Para o Vasco, até tem uma discussão porque me parece pueril, o Vasco está celebrando como se tivesse ganhado no campeonato. Gente, a rivalidade, quem ainda insiste em entender mesmo, isso...
Por que o Vasco espera no campeonato? Está tão espetacular esse ano que o empate tem que
ser... E a rivalidade, a distância hoje entre Flamengo e Vasco, e para ficar só na rivalidade carioca, Flamengo e Fluminense maior, Flamengo e Botafogo ainda maior, mesmo o Flamengo contra Palmeiras, contra Santos, contra a Grêmio, Atlético Paranaense, quem vier pela frente é impressionante. Então você tem que celebrar mesmo, até pela maneira como foi construído. Você toma um gol com 39 segundos, consegue a virada em 2 minutos, toma um gol lotérico, que foi o gol de empate do Flamengo do 2-2. Ainda tem aquela comemoração do Rafinha enchendo o saco do Edmundo, que o criticou ao chegar ao Flamengo. Aí vem pro segundo tempo, o Vasco faz um gol muito bonito. O Flamengo faz mais 2 gols lindos. Impressionante que tava jogando o Bruno Henrique e todo o time do Flamengo, embora ontem tenha errado muito taticamente, tecnicamente, o Rodrigo Caio, o gol de empate do Vasco 1-1, ele foi pra frente, como é legal, adoro o time que ataca, não pode atacar do jeito que atacou pela segunda vez. O Rodrigo Caio foi desarmado na ponta direita, e aí não tinha cobertura e o Vasco construiu muito bem o jogo na estratégia bem montada para aquele treinador que alguns colegas insistem em primeiro tirar o mérito da campanha espetacular que tem. Tá aqui o Vampeta, que foi treinado por ele, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, um cara quase que da idade do Jorge Jesus, com uma carreira melhor que a do Jorge Jesus. Momento, claro que não. Treinador de seleção brasileira, um ano de Real Madrid. Então não dá pra... Eu acho que nem a comparação, apesar do momento estupendo do Jorge Jesus. O meu problema não é esse. De novo, é até o que falou um dos diretores do Flamengo. Poderia vir de Portugal, do Brasil ou de Marte, o treinador. O trabalho do Jorge Jesus é excepcional. O que não significa dizer que todo o trabalho do treinador do Brasil é uma porcaria. Ainda mais de um Vanderlei Luxemburgo da Silva. E até interessante, os imensos detratores do Vanderlei, quando você elogia ou tenta defender minimamente, não o momento, embora tenha ido muito bem ao Luxemburgo, que está fazendo um trabalho digno no Vasco, aliás, termos usado por ele. Mas quando se tenta denegrir a história, denegrir não gosto do termo, quando se tenta depauperar, tenta se minimizar a história do Vanderlei Luxemburgo no futebol brasileiro, sul-americano, quem sabe até mundial, é um absurdo, é um desconhecimento histórico e um problema que se coloca, porque fala, quem está defendendo o Luxemburgo é amiguinho ou puxa-saco. Gente, olha a história do Vanderlei. É a mesma coisa, só rapidinho, é a mesma coisa que eu jogar pra um cara que o critica e o detona. Você pode dizer, então se é o contrário, se é um empurra-saco, você é um inimiguinho. Por que você não pode elogiar o Vanderlei? É um dos caras com quem eu mais briguei na minha vida profissional e pessoal, e um dos caras que eu mais admiro. Se tem gente que só detesta as pessoas, que acha tudo um lixo, aí a sua solução é o seguinte: tem os 4 baldes recicláveis. No seu caso, já que tudo é lixo, você vai direto pro balde marrom, já que não tem reciclado.
O Vanderlei, eu me dou muito bem com ele, sempre gostei muito dele.
Adoro ele, brigo muito com ele também.
Mas Eu acho que essas críticas que ele estava recebendo eram por
culpa dele. Sim,
porque
claro.
Ele largou.
Mas não é só
se
por
ele
isso.
Largou porque ele estava de saco cheio, porque ele atingiu o nível
tão elevado. Faz
você
parte.
Imagina, o cara traz a seleção não, brasileira, traz o Real Madrid, aí pega essa babaiada aí que não paga. Esporte, o cara fica com o saco Fábio, cheio. Perdão. Mas ele teve muita culpa
sim,
nisso.
Sim, eu não estou dizendo, mas de novo, só para dizer também... Não é porque eu sou amiguinho ou puxa-saco, até porque já falei muito, sou inimiguinho e empurra-saco também, porque já brigamos e fizemos as amizades
também,
várias
mas
vezes.
Mas eu tenho muito mais. O relacionamento com ele é muito bom. Mas ele tava de saco
ele
cheio.
Ele tá de saco cheio, errou
e
muito.
Aí, mas, sim, o cara fez, né,
sim, desculpa, Flávio. Exato. Mas é entender agora, a história
agora
das pessoas.
Desafio dele,
agora,
entendeu?
Jubilar as pessoas, dizer que é treinador em atividade, é jogador em atividade. É a mesma coisa que falarem que eu seja um, embora eu possa até ser um ex-jornalista em atividade, eu nunca fui. Tem que respeitar minimamente.
Você nunca
então,
foi
a história.
Um jornalista ou nunca esteve
é, um jornalista atividade. Não é atividade. Atividade jornalismo é uma beleza, é facílima. Diria o Passarela, somos os invictos, não perdemos
o herói, mano. Por que o mundo ficou zangadinho com o Rafinha? E nada demais. A comemoração?
Não, é que quando o Rafinha estava chegando no Flamengo, o Edmundo, naqueles exageros dele, é porque às vezes a Fox tem um pouco disso, trabalhei lá, vamos dar uma exagerada, vamos. Então o Carlos Alberto dizer que o Real Madrid não ganharia a Série B. Mas o Carlos Alberto é.
Maluco,
o Edmundo é o Dalai Lama perto do Carlos Alberto na hora de comentar, na hora que liga o microfone. Mas assim, o Edmundo tem essas coisas, a gente conhece bem a figura e adora a figura também. Ele pegou e comparou, disse que o Rafinha era do mesmo nível do Rodinei e do Pará. É evidente que o Rodinei e o Pará acharam absurdo. E o Rafinha, não sem razão, ficou com aquela coisa. E num Flamengo e Vasco desse nível, daquele momento, ele fez a dança que nem os 4-1 da semifinal de 97 no Maracanã, quando o Edmundo acabou com o Flamengo. Chateado. Faz parte. E o Edmundo, acho que não tinha que ficar chateado. Até porque ele sabe zoar e espero que aguente ser zoado também, o Edmundo, né?
Faz e aí, mas no programa ele reclamou?
Eu não vi. Eu confesso vi. Que eu não consigo fazer, não consigo ver nem os programas que eu tenho feito. Imagina os dos outros. Então, sim. Mas já aparece na rede social, né?
E aí, Vamp?
Não, foi um jogão, viu? E tanto que eu fiquei repetindo, vendo.
Foi demais,
os gols, um atrás do outro.
Espetacular jogo.
Né?
Espetacular.
Eu queria que o Timbu ganhasse. E aí, vocês falam que eu sou ultrapassado? Aí ganhei.
Mas é a história de sempre. Ele provocou com os últimos trabalhos.
Ele criou isso. É, e o que ele falou.
E sabe o que é mais incrível?
Pra dizer que eu inventei tudo, não, que nada foi inventado de novo. Errou muito.
O Vanderlei, quando eu conheci o Vanderlei, estava ainda no Bragantino. Eu fiquei muito impressionado com uma coisa que o Vanderlei tinha, que era modernidade. A turma tira a sala dele, galera do projeto, não, projetar você... o futebol, coisa muito
tava
legal.
Muito à frente.
Aí o Vanderlei ganhou tudo e tal, foi pro Real Madrid, foi pra seleção, tudo merecido, tudo legal, tudo bacana. Aí ele começa a avacalhar, encheu o saco. Eu entendo isso.
Sim.
Entendo isso. É duro quando você chega lá em cima, você vem aqui. E que aí as críticas vêm em cima do que... Aí ele começou a contestar aquilo que ele defendia. Modernidade, projetar alguma coisa.
Não, ele virou que inventou tudo.
Ele virou anti-Luxemburgo. Ele mesmo, que é o cara que... Luxemburgo, como é que eu imaginava o Luxemburgo? Apesar de ter mais idade que tinha antes, como todos nós, eu procuro na minha cabeça, eu acho que hoje o analfabeto é o cara que não sabe mexer com tecnologia. Com a minha idade, eu acho que o analfabeto é quem não sabe mexer com tecnologia.
E o Vanderlei foi precursor
É a mesma coisa do Dr. Turíbio, foi o cara que lançou a fisiologia no Brasil, viu pro ar e fala assim, a fisiologia é uma porcaria. Pô, não tem sentido. E aí por isso que ele recebeu essas críticas. Quando ele voltou, se ele voltou agora mesmo, ou porque ele tava bravo, ou porque... Foi ótimo pra ele. Foi ótimo, ele voltou a ser o que a gente queria que ele fosse.
O que eu não acho é o seguinte, o discurso tá muito bom pra esse ano, né? Ah, o Vasco ali, time ruim, o Vasco tem a quinta maior torcida do país... É um time gigante, chegar no ano que vem.
Não, ainda é pouco, claro.
Brasileiro
é pouco.
Pra não cair. É time então, que tem.
Ver, mas aí é grana. Não dá pra você fazer milagre.
Não, mas, Flávio, não dá pra fazer milagre, mas tem times aí que. Se pegar entre os oito, o Vasco tem a condição de ter. Lá pinga alguma coisa também.
Mas o Vasco está indo para a Sul-Americana.
Olha só a coisa.
Mas ele não tem grana. Ele não vai brigar com o Flamengo, não vai brigar com o Palmeiras. Não,
aí quem briga com o Flamengo e o Palmeiras? Fala outro.
Eles ficaram muito bravos que o Bruno Henrique deu uma declaração. Disse assim: olha, nós temos que esfriar a cabeça porque nós estamos disputando títulos e eles estão disputando não sei o quê. Nós estamos em patamares diferentes. Não vejo mentira nenhuma.
Aí voltando ao caso do Edmundo, Romário, não estou querendo comparar Romário com Bruno Henrique, gente. Mas assim, Paulo Nunes, Edilson.
Ah, os jogadores que fizeram declarações tão polêmicas quanto.
Muito mais. Claro que eram muito melhores que o Bruno Henrique, embora não veja hoje ninguém jogando mais que o Bruno Henrique. Mas realmente, tá um certo mimimi exagerado de várias partes, que realmente. E eu acho legal. Agora responde no campo como respondeu brilhantemente o Vasco. Ontem foi notável que fez o Vasco.
Você falou, você acha que o Bruno Henrique joga menos que jogava o Paulo Nunes?
Não. O
não,
Bruno
só
Henrique,
pra esclarecer, fiquei em dúvida.
Este ano é disparado o melhor jogador, mas ainda o Bruno Henrique não teve a constância que o Paulo. Porque o Bruno Henrique fez um grande 2017.
Ele ficou doente.
2018, Bruno Henrique. E está fazendo um grande 2019. O Paulo Henrique. O Paulo Nunes fez. Na base, o 91 era sub-20, mas assim, a partir do Grêmio, 95. 96, 98 e 99, então 4 anos
nesse
fantásticos.
Nesse nível do Bruno
nessa
Henrique,
velocidade,
Bruno
não.
Henrique, mas eu sei que eu jogava. Sei. Mas sim. Aí, não, claro que sim.
O Bruno Henrique tá jogando demais.
Tá jogando demais.
Pô, e o Bruno Henrique, é
o Bruno Henrique talvez seja o maior jogador do Campeonato falar. Brasileiro
não,
hoje.
Ele é,
o Paulo
ele
Nunes
é.
Nunca foi o maior jogador do Campeonato.
96 não foi o craque do Brasileiro.
Sabe com quem? Com o Miller, com o Edilson.
E 96 o Paulo Nunes foi o craque do Brasileiro.
O Paulo Nunes meteu gol na final do Campeonato Brasileiro.
Foi o craque do Brasileiro.
Libertadores. Não, o que Paulo, o Bruno Henrique ainda, tá sonhando ainda agora? O Paulo Nunes já tem
sonhado. O que o Bruno Henrique tem a coisa?
Tudo bem.
O que o Bruno Henrique
mas
tem
será
a coisa?
Que o Paulo Nunes, que o Bruno Henrique, quando terminar a carreira, não vai ser mais jogador que o Paulo Nunes?
Aguardemos.
Não acabou ainda, né,
Flávio?
Calma.
Você conhece. Você Flávio, é goleiro, conhece mais joga, todos os dois. Não joga mais que
o Paulo Flávio, Nunes. Mas,
a carreira toda não vai chegar no
mas tem uma coisa que é até comparável com quem jogou com o Vamp, que é o Liedson. O Paulo Henrique era jogador de Várzea até 2011. De novo,
o Paulo Henrique. Você
já chamou
ele Henrique
Amorim. Tá ruim o negócio aí. Não, trabalho. O Paulo Nunes.
De manhã não funciona.
Olha, de novo. Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou na Várzea de Minas Gerais, ele é de Belo Horizonte, até 2011. Ele completou 21 anos, aí ele foi pra base do Cruzeiro em 2012. Pouco ficou, foi pro Itumbiara, Goiás, aí começou. O Bruno Henrique começou como jogador profissional aos 21 anos. Então, assim, ele, mais ou menos como o Liedson, que trabalhava em supermercado em Valência, na Bahia, então. O cara não teve base. Né? O Paulo Nunes já era campeão brasileiro com essa idade. Então, assim, pelo Flamengo 92. Então, perde um pouco, mas é impressionante. Principalmente a questão física do Bruno Henrique é um negócio impressionante. E o que ele tá fazendo de passe pra gol e gol de cabeça, gol de canhoto.
De novo, levantar o tema, em cima do que você tá falando. Muita gente diz. De novo, é um tema que eu tô levantando aqui. Que não, a sim. Criatividade dos jogadores está morrendo na base. Porque a base também tem esse negócio do resultadismo, igual a gente, de jogos horrorosos. Sim, então, será que se ele, ele ficar na base até os 8 anos não faz bem pra ele?
Por um lado, sim, em termos vai, táticos, mas em termos de desenvolvimento de técnica, evidentemente, você tendo um orientador, ó, pra. Embora ele tá cabeceando, tá chutando de canhota, o gol que ele fez de canhota ontem foi espetáculo, o quarto gol do Flamengo.
O Everton Cebolinha tem mais qualidade técnica que o Bruno Henrique.
Sim, mas a velocidade do Bruno Henrique no
ele
futebol
é, muito rápido,
é impressionante.
Ele é o mais rápido do futebol brasileiro.
As pessoas
o
que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o mais rápido do futebol mundial hoje, cara. O torque dele é um negócio.
Mas se você pegar o Everton Cebolinha, é mais completo tecnicamente.
Tecnicamente sim, tem o repertório maior.
Se você fosse no seu rachão da Vila Maria lá, você tirou o dedo lá e você tá lá o Bruno hoje, Henrique e o Cebolinha, quem você escolhe? Passa pra os dois?
Pro meu time,
você
Bruno
vai
Henrique.
Chamar pro teu time um, o outro vai pro outro. Eu tô aí você, tirando o Paraná, você ganhou, tá o Bruno Henrique, você vai escolher hoje um é e Henrique. O outro vai ficar pra mim. Bruno Henrique ou Cebolinha, quem você escolhe? Num rachão do Operário, que é tudo velho, eu ia meter o Bruno Henrique pra correr.
Velocidade, mais objetivo.
Mas se fosse entre os boleiros, eu gostaria de jogar mais com o Everton Cebolinha.
Vídeo no YouTube, eu veria o do Everton. Do Everton, nossa, você falou Everton
Ribeiro.
Everton
Mauro.
A gente volta já.
Tá tomando café.
Meu Deus, não é café, esse é o negócio. Quem foi que colocou mistura, esse negócio aí no café do Mauro, pô? Meu Deus.
É outra bebida.
O Cebolinha tecnicamente é.
Não, mas sabe
que eu vou te falar?
Eu fui dormir 12h30 da manhã que
do jogo. Ele é do mesmo. Tá jogando muito. Se você pegar o estilo de jogo dele, é igual do Vitinho. Se o Vitinho cortasse o cabelo igual a ele, ficava igual.
O Vitinho é bom jogador
também.
Mas ele
pode jogar mais. Mas às vezes o cara demora pra estourar. E de repente pode ser que daqui um ano que vem. O Vitinho foi a transação mais cara da história do Flamengo, né?
Foi.
O Arrascaeta acho que passou. O Vitinho.
Eu acho que sim.
Mais caro.
Não, o Arrascaeta é mais caro.
Às vezes o cara, ele se assusta. Ele fala, pô, claro. Esse cara tá pagando esse caminhão
de dinheiro. O Leandro da Melbourne Santos.
É isso aí.
Não, o Eduardo do Palmeiras. Já vem com a pressão. Pô, o Zico não custou isso.
Você lembra do
Você
lembra do Ricardinho, do São Paulo?
Sim. Ah, então.
O Daniel Alves agora, que tá enchendo o saco.
Ele ganhou 30 milhões.
Lembra do Daniel no Santos.
O Ricardinho agora ganhou ação do São Paulo.
Foi o Ricardinho ou foi o empresário?
Junto lá, né? Porque, ó, o cara fica com medo assim, pô, eu sou o jogador mais caro da história do Flamengo, será que eu tenho essa bola? Já chega, sem jogar, já chega pressionado. O Zidane, aconteceu isso com o Zidane. O Zidane falou, pô, o Real Madrid tá pagando esse caminhão de dinheiro pra me tirar da Juventus. Nem eu mereço isso tudo. Os caras perderam a noção. O Zidane, quando sai da Juventus e vai pro Real Madrid, se torna a transação mais cara.
Uhum.
E o Zidane fala, não, estão perdendo uma noção de valores.
O Bale nunca já jogou no Real, Zidane... que podia jogar. Bale? Né? Então, gente, mas o...
Mas, ó, eu convocaria, assim, vamos ver as eliminatórias, se o Bruno Henrique manter o mesmo nível, o Cebolinha manter o mesmo nível, não é porque jogar no Brasil. Tem que olhar os atacantes aqui. Você tem dois atacantes aqui de primeira linha. Ah, ainda não foi na Europa, não estourou.
Não, mas o Bruno Henrique jogou na Alemanha.
Não, eu estou falando assim, Wolfsburg. Mas tá jogando aqui.
Mas o Wolfsburg jogou na Libertadores.
O Wolfsburg jogou na Libertadores. Ó, oh, até mandei alguma erva pra ele.
É isso aí, ó. Essa, Galo, esse copinho de aí não, tem não, alguma não, coisa esquisita.
Dá pra fazer não. O meu compacto dos piores momentos?
Ótima ideia. E aí, Flávio, você não convocaria não os dois?
Sim, com certeza. Com certeza. Até porque não tá o Neymar.
Não. Você pode. Não, eu queria só completar que o Wolfsburg jogou a Champions, né? Foi aquela eliminação pro Real Madrid do Zidane, a primeira, que ganhou de 2-0 na Alemanha, perdeu pro 3-0 um show do Cristiano Ronaldo, também não precisaria dizer, mas é bom reafirmar. Ele não foi mal na Alemanha.
Não foi mesmo.
Né? E aí, a partir do Santos, foi um negócio absurdo. Né?
Ô, Flávio, você falou tá desse negócio, os clubes brasileiros já vão voltar a jogar futebol. Eu acho que isso é muito o efeito do Flamengo e do Santos.
É, sim, porque claro.
Você
claro,
pega
claro.
O Santos contra times como Chapecoense, contra Avaí, são jogos tediosos de assistir, porque são times que praticam anti-futebol, não querem jogar futebol. E aí você pega o Santos que enfrenta, por exemplo, vai, um exemplo rápido, o Goiás no final de semana. O Goiás, apesar de ter perdido por 3-0, entrou pra jogar futebol.
Como jogou contra o próprio Flamengo?
Fortaleza, 3-3, então, jogo aberto.
É culpa dos times que querem jogar futebol, porque no Brasil nós ficamos acostumados e mal acostumados com ideias de times que praticavam antifutebol. Não, nós não vamos aqui, vamos fazer um 0.
Eu não diria que é antifutebol, mas um futebol mais real.
Parte do futebol brasileiro.
Olha, nós tivemos dois campeões, o Corinthians e o Palmeiras, que não jogavam futebol.
Exatamente.
E todo mundo, que legal. Agora, já é uma exceção de saco.
Não quero aquela bola levantada.
Não era com o Cabal, não, senhor.
O Tite era chamado de hepatite.
2016, o primeiro turno do Palmeiras foi muito bom e não foi elogiado como deveria ser. Aí ficou essa bobagem do Cucabol, porque inclusive então tem que tirar dois gols do Flamengo, não pode gol de lateral. Se você tinha a mina, Vitor Hugo, e fez seis gols de lateral...
Mas não só isso, né?
Mas não era só isso. O Djalma Santos batia lateral na área nos anos 50, naquilo que o Flávio explica melhor ainda como brilhante autor da biografia do Djalma. Então assim, depois você conta a história que é maravilhosa. Então assim, também a gente tem a mania de só detonar. Um dos problemas dessa porcaria de país que a gente vive hoje é que a gente só detona. E essa ideia...
Não,
e a ideia de um gênio da raça, Camilo Fernandes, infelizmente alguns colegas levam a ferro e fogo. A ferro, no caso de ferro, na orelha. Uma orelha avantajada, sem nenhuma alusão ao Flávio Prado. Não é no sentido burro.
Nada que ver com isso.
É no sentido da esquadra que zurra. Não a esquadra zurra. A esquadra que zurra quando trabalha. Porque o Milor dizia, jornalismo é só oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Lembrando que já é uma frase um pouco datada pela definição, e que o Milor era um grande aforista, era um cara brilhante. Sim. E fazia coisas geniais.
A melhor então, frase dele é: o Brasil tem um enorme passado pela frente.
Entre tantas geniais, o Milor, essa é uma das que eu mais gosto.
Eu gosto muito dele. Alguns jornalistas se acham deuses.
Os outros têm certeza. Não, normalmente é médico que se acha deus,
pra caramba.
E todos jornalistas nos achamos deus. Mas enfim, mas é aquela coisa de achar. Que você tem que ser contra o ar-condicionado, eu sou bastante a favor nesse estúdio agora mais ainda, contra beijo de avó em criança, contra a pizza. Gente, tem coisa que você tem que bater palmas. A fase do Flamengo agora é pra bater palmas em pé. Agora, todo campeão merece respeito, não necessariamente aplausos. O Palmeiras do segundo turno do Cuca não foi tão bom, o do primeiro turno foi muito bom e não foi devidamente aplaudido. O Palmeiras não jogou um grande futebol ano passado, porque em 14 dos 38 jogos jogou o equipe alternativa. O Palmeiras tinha que ser enaltecido ano passado com o Filipão, que não perdeu jogos, porque jogou com a equipe alternativa. Você pode até discutir, mas era o caso. Foi o caso de única vez na história do Brasileirão com um time campeão
do futebol. Eu tô falando em conseguir assistir ou não assistir.
Exatamente. Não, mas então, mas vem cá, o time reserva que alguém, do Flamengo.
Duvido que
não
quer
jogaria melhor esse ano do Palmeiras.
Eu duvido que alguém que não trabalhou ontem não quis dar uma olhada no jogo do Flamengo. Todo mundo viu. O jogo do Palmeiras era aquele jogo que você via. O jogo do Palmeiras
era
o Filipão.
Mas de novo. Se você estivesse trabalhando. Eu sei, Flávio, mas de novo.
Era 14 dos 38 jogos, equipe alternativa. Se você botou a equipe. Sim, dele, mas então, mas não dá pra tirar o mérito disso. Tem que enaltecer, tem que lembrar.
Não, mas foi. Mas
era a qualidade
feio.
Não,
eu não tirei mérito. O Palmeiras fez o que fez, ganhou, tá tudo ok. Mas era feio. Era feio.
Também, porque era o time alternativo. Se você botar o time reserva do Flamengo.
Quando põe o time principal, não era feio.
O quê?
Quando o Palmeiras jogava com o time principal, não era feio.
O modelo de jogo dá pra discutir, é, então, mas eu tô falando, mas tem que enaltecer mais o time reserva do time titular.
O time do Carilli que foi campeão.
Feito.
Que
era fechado. Era um time limitado,
e bola
gente.
No jogo, e bola no jogo.
Não, mas não era feio. Só bola no jogo.
Vocês acham que o time do Santos, você acha que o elenco do Santos não é limitado?
É claro que é. Então, méritos, mas vem cá de novo.
É melhor jogar bonito, perder jogando bonito.
Eu também acho, agora só achar que, eu tô explicando, é um absurdo falar que o Palmeiras era só com o Cabol, é um absurdo. É coisa de clubista, é coisa de cara que torce. Clubista não é assumir o time como eu assumo o meu há 29 anos. Clubista é você distorcer contra o time que você não gosta.
Torce?
Palmeiras. É clubista achar que o Palmeiras era só com o Cabol. Não era. É clubista achar que o Palmeiras era uma porcaria no passado, que ele, o Filipão não perdeu o jogo e tem que lembrar se. Porque quem fala que o Palmeiras jogava feio não fala que metade dos jogos com time reserva, ou quase metade do campeonato. Mas sim, mas você tem que fazer. Ah, joga feio.
Quando jogava com o time completo, jogava bonito?
Não jogava bonito.
Então!
Não, mas é isso. Então, mas é isso não, você tem que dar informação. Ah, joga feio. E também tem que respeitar o que é jogar feio. De repente, não sei. Tem quem gosta. Eu não gosto.
Quem gosta?
Eu quero ver.
Quem gosta?
Se você tem gente que gosta.
Ah, não tem não.
Tem,
é o torcedor. Feio, quando você ganha, o torcedor não ok.
Mas o cara não assiste. É torcedor.
Aí,
é
torcida. Aí nós vamos
defender o futebol feio. Eu prefiro o Brasil 82, eu prefiro a Hungria de 54, a Holanda de 74, ok.
E mas você respeito queria, o campeão. Você queria que o Brasil fosse campeão.
É, lógico. Então, eu prefiro ver os jogos do Brasil 82 aos do Brasil de 94, aos do Brasil do Vampeta de 2002. Só que eu respeito todos os campeões. Porque
respeitar é uma coisa. Agora, que é ruim de ver...
Aqui se desrespeita campeão. Agora, se você me perguntar, pegue 10 jogos do Palmeiras campeão do ano passado, 10 jogos do Corinthians, o Carille campeão em 2017, 10 jogos do Flamengo esse ano.
Quais você vai ver?
11 jogos do Flamengo esse ano.
Então, isso significa que é atrair público de um modo geral.
Sim,
o produto do futebol entender, ganha com isso. O elenco
do Corinthians de 2017 era muito mais limitado do que o do Palmeiras de 2018 e que o time
mas
do
não
Flamengo
mais
agora
do que mas não mais do que o Santos de agora. E que joga um futebol agradável, todo mundo quer ver.
Joga um futebol agradável. E ao mesmo tempo tem que enaltecer ainda mais o Flamengo 19, porque tanto o Palmeiras quanto o Santos deverão ser os melhores vices e terceiros colocados da história dos
campeonatos. Graças a Deus,
não é um campeonato qualquer. Baita merda do Flamengo.
Agora as pessoas estão comparando a pontuação do Palmeiras, que já é maior do que a dos outros anos. Mas ele está sendo forçado a ganhar os jogos, entendeu? Nos anos anteriores não foi assim.
Eu vou pro intervalinho enquanto vocês. Enquanto a gente troca a água do Mauro.
Nível, mas não é forçado.
A gente troca a água do Mauro e volta.
Vai lá, fala lá.
Participe das comemorações dos 50 anos Fortaleza e concorra a prêmios todos os dias. Compre produtos Fortaleza e cadastre o seu cupom fiscal no site produtosfortaleza50anos.com.br e saiba como concorrer a R$200 todo dia, 36 smartphones, 12 smart TVs e 2 motos 0 quilômetro. Comemore essa união. Com Esporte em Discussão, Yara Oliveira, o que estão dizendo os nossos ouvintes e telespectadores via YouTube?
Sigo dando uma olhadinha em tudo aqui, o CRF, num comentário muito clubista, né? Bom, galera, o Vasco mereceu e deu essa alegria aos torcedores que tanto sofrem com más atuações e os vários rebaixamentos. Vida que segue, sigam o vice, porque o líder já é campeão brasileiro. E o Lucas Rogério diz, Gabigol melhor que Gabriel Jesus. E falando nisso, seleção joga amanhã contra a Argentina sem Neymar, a Argentina com Messi, o jogo é às 14h, horário de Brasília, e a gente vai acompanhar por aqui, né, Flávio?
Faz diferença isso ou, em termos de seleção? Óbvio que Messi jogar faz diferença, óbvio que Neymar não jogar faz diferença, mas em termos de seleção, chega a fazer essa diferença?
Faz.
A Argentina meteu 6 no último amistoso no Equador, né?
O Messi tá voltando, ele voltou a semana passada, essa semana agora fez 3 no sábado foi domingo que eu...
Foi no Getafe,
sábado,
né?
Sábado,
né?
Que o Barcelona...
Getafe, não foi? Foi Getafe?
Celta de Vigo.
E a gente cobra tanto assim, né? No futebol brasileiro e no Mundial, futebol Mundial que bate falta, né? O Messi Tá se tornando
mais. Mas eu estou falando de mestre de seleção, tá?
Não, é, mas ele. Ó.
Mas ele, não
ele trouxe.
Na
ele,
falta.
Ele, não, não. Mas ele levou a seleção da Argentina a uma final de Copa sim. do Mundo aqui, né?
Sim, sim.
Você sabe que só nessa temporada o Messi fez mais gols do que todos os times brasileiros juntos de falta.
Ele...
O Goiás fez 3, o Vasco fez 2 de falta.
Ele tinha, o Messi fez 4. Ele tinha quase que 30 gols a menos de falta de dois, em relação ao Cristiano Ronaldo de, nos últimos 3 anos. Ele, se não me engano, está 2 gols. Eu acho que o Cristiano está com 52 de falta e o Messi com 50.
Pergunta, Mauro, não, o Messi está com 51.
Me parece muito importante. Quem é que fica contando?
Cara, você sabe que você pode ter.
Samidana.
Também.
Deve ser.
Não, você tem muitas coisas. Footstats, Wisecout. Mas uma conta que eu já pedi até pro pessoal maravilhoso do Footstats e de outros que trabalham, que é uma coisa que não, são poucos que contam, que é o número de faltas cobradas. Porque outro dia uma discussão sobre o Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem números absurdos, são acho que 132 gols, desses 132 acho que são 60 ou 70 de falta, né? Porque ele demorou para bater pênalti, né? É, o Rogério, o nível de aproveitamento dele é um absurdo, porque evidentemente o Rogério não batia todas as faltas. O Cristiano tem um aproveitamento, mas o Cristiano Ronaldo bate tiro de meta em gol, né? Então assim, ele chuta mais. O Rogério tem uma média absurda de aproveitamento, que ele não chutava todas as faltas, né? Então assim, não tem essa estatística. Mas se você olhar no YouTube, você tem todos os gols do Messi editados juntos pelo Barcelona. Então hoje é uma maravilha, então você consegue fazer várias mensurações.
O gol do Flamengo ontem, o segundo gol, o gol do Rafinha, o gol contra, foi de falta?
É, como assim?
Eu quero saber se foi de falta. Aquele
não,
gol foi uma jogada
ensaiada. Uma jogada maravilhosa do Gabriel.
Uma jogada ensaiada de uma falta.
Considerando
os gols de falta ou falta
não,
é só cobrança direta?
Não, gol de, não,
não, não. Não, não, quero,
não, não
aqui
sim.
Foi um lance de falta. Nós consideramos
não, não,
um gol
não,
de falta
não,
ou não
é. Aliás, tem uma discussão também entre os estatísticos que é o tiro livre indireto, a falta em dois lances.
Sim,
né?
É gol de falta ou não é?
Para mim, como a própria frase se coloca, é tiro livre indireto, ou seja, uma cobrança de falta, para mim, o Rogério tem essa discussão. O Rogério tem um gol de bola rolada que ele chuta e faz o gol. Não lembro contra quem. E aí se falava, é o gol de bola rolando. Eu entendo que é gol de falta, porque é um tiro livre indireto.
E o de ontem não.
Não, ontem não.
Por que não? Mas ele toca a bola no Rafinha.
Mas a bola sai da área e é um gol contra do Danilo Barcelos. Mas é uma discussão que vale. Eu, por exemplo,
eu tô colocando
2002
de uma falta.
Aí uma discussão que eu não citei uma definição sobre estatística de assistência, o passo pra gol. Eu acho, pra mim, corta a luz e assistência. O segundo gol do Brasil sem contra a Alemanha, dúvida, do Cleberson toca. Para mim, pro Rivaldo, ele faz o corta do Ronaldo. Para mim, eu acho que tem que assistência pro Cleberson e pro Rivaldo
eu também.
Também
acho.
E mais genial do Rivaldo.
Acho que enganou
tudo.
Arrebenta o cara.
Ele não quebra toca na
a
bola.
O corta luz quebra o cara, pô. Quebra
tem
cara.
A questão, por exemplo, o gingado, do tipo do Garrincha, quando ele vai, o cara passa, ele. É um drible. Você não toca na bola, mas é um drible. E estatística de gol perdido, por exemplo, o cara. O gol de ontem, um exemplo, um dos gols do jogo fantástico, a bola cruzada pela esquerda, o Gabriel Barbosa fura, a bola bate no calcanhar direito dele, vai pra trás, o Bruno Henrique chuta tá por cima. Aquilo estatisticamente é um cruzamento errado.
O cara que cruzou certo.
Exatamente. É a maior chance de gol da partida, é um lance que não conta como finalização do Gabriel Barbosa, que a bola bate no pé e vai pra trás. Então, estatisticamente, aquele lance não existe. Mas é a maior chance do jogo. Então, quer dizer, até contra fato, os argumentos nas estatísticas. Você precisa dar uma analisada. É complicado.
E aí, Vamp, o que pesa Messi jogando, Neymar não jogando? A Argentina passa a ser favorita por causa disso?
Também, lógico. O melhor jogador do Brasil não tá. E o melhor argentino tá, favorito é a Argentina. Né? O Neymar não vai estar presente. Eu vejo esses dois amistosos, Flávio, como aquilo ali, né? Pra pressionar o Tite, né?
Você sabe qual que eu acho que é a grande ausência do Brasil amanhã? Não é o Neymar, pra mim. É o Gerson.
Ah, sem dúvida. Ah,
sem dúvida.
Ontem não foi tão bem, mas ele joga demais.
Não, mas o Tite tá desesperado por um Gerson.
Exato.
Ele quer o cara, ele quer o cara do
segundo. É o Paulinho, é o
Renato. Esses amistosos são absurdos, igual o Vampeta falou, só servem pra pressionar o treinador.
Mas aí é o seguinte...
Ele não levou jogadores brasileiros pra respeitar o calendário, coisa que ele não tem que fazer. Quem cuida do calendário é a CBF.
Olha só que maluquice, se ele tem o Gerson, a seleção tem outra pegada.
Então, aí só é sinal de que ele não tá gostando do Arthur, né?
Mas não é nem que não tá gostando, é que você que foi um rolê espetacular, Arthur e Casemiro podem jogar juntos?
Pode.
O Casemiro, nesse esquema do...
O Casemiro com mais um, pode ser... Eu acho
não,
que
pode ser o Arthur, porque Casemiro e Gerson é perfeito. Arthur e Gerson é perfeito. Agora Casemiro... Casemiro
volante e o segundo, então...
Mas quem é que chega? Que
o Casemiro, Arthur e Gerson.
É diferente do Arthur, que o Arthur, pelo estilo de jogo do Barcelona... Aqueles toquinho, toquinho, toquinho. Isso. E deixa pro Messi resolver.
Isso mesmo.
Só que aqui, o nosso, A gente tem o Neymar, mas precisa desse segundo homem.
Sim. Pra chegar.
Pra chegar.
Isso. Que, era, que é como o Tite gosta.
Então, jogar só que o Arthur fica tocando, tocando, tocando. E tá recebendo algumas críticas. Então, tá até indo pro banco do Barcelona.
Isso joga. Mesmo. E aí, aí a pergunta.
E o Gerson arremata bem de fora da área.
Pisa na área.
Dá passe.
Então, muda muito meia. Pra seleção.
Ele começou a carreira dele de meia. Lado.
E não tem outro cara pra fazer
isso. O Paquetá, então, Paquetá caiu muito de produção, o Coutinho alterna, você pode até jogar ele pro lado direito no melhor momento do Tite.
Ou jogar pro banco, olha, né? Dá, porque o Coutinho...
Não acho que ficaria tão... É que o Arthur precisa sair um pouquinho mais, precisa ver o Gerson em nível de seleção brasileira. Mas, por exemplo, Casemiro, um triângulo. Casemiro na cabeça da área, Arthur pela direita e Gerson pela esquerda. Você soltando
mas um pouco mais o Arthur. Mas aí você tinha que ter o Neymar de meia,
então,
livre,
meia
livre e dois atacantes.
E o Coutinho no banco,
pode
né?
Ser,
o
pode ser um 4-3-3.
O Firmino, então, o Coutinho no banco, mas com o Firmino de centroavante e outro da beirada. Pode ser o Gabriel
pode
Jesus.
Pode ser, o Richarlison, David Neres,
Cebolinha,
o Bruno Henrique.
Aí, seria, aí sim, desse estilo seria legal.
Mas aí não precisa ter Arthur.
Você pode não, até prescindir do Arthur.
Porque
sim.
O Casemiro e o Arthur, na minha cabeça, o Casemiro e o Arthur, eles meio que se complementam.
Sim, bastante.
Mas assim,
normal,
mas,
não, mas né?
Na verdade, eles se repetem. Eu acho que o Casemiro ele cobre mais o campo, uhum. Mas ele
mas
é ruim. Né? É um o Arthur, ele fala, mas você não tem chegada. Você fica naquele.
Pode ser o Gerson.
O Casemiro, você vai aproveitar muito ele na bola parada, pra ir mais assim, pra arrematar então,
ele cobre
de fora
bem
da
espaço
área.
De campo.
Chuta bem. Não, o Gerson...
Não vai entrar na área, não. Ele não vai entrar na área nunca.
Torço para que o Gerson na seleção é isso, seja o que ele é no Flamengo.
Então, mas, gente, esse é o ponto. Então, essa é uma ausência impressionante.
Você tem ideia que o Luxemburgo, na coletiva, ontem, ele falou que matou o time do Flamengo quando botou o zagueiro para matar logo o Arão e o Gerson.
Uhum.
Isso. Ele fala na coletiva.
Que é a chegada forte do Flamengo, exato.
E aí,
o Gerson não terá do jogo.
E o Brasil sim. Não terá isso. A pior partida do Gerson.
O Gerson foi substituído.
Foi a pior bateria do Gerson ontem.
Perfeito. Vamos a mais um intervalinho? A gente volta já.
De semelhantes até sexta-feira.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Bom, agora para tudo que eu vou falar da nova promoção de Nescau que tá bombando. Olha que legal. É a promoção Juntos em Barcelona. É isso mesmo. Você e seu filho ou sua filha podem ganhar uma viagem para a Espanha. E olha só. Ainda mais, você vai conhecer de perto o time do Barça. É isso aí mesmo que você ouviu. Tá esperando o quê? É só comprar produtos Nescau e cadastrar seu cupom fiscal no site ou pelo WhatsApp. Pronto, você concorre a 10 viagens e milhares de prêmios nas latas. Acesse promonescal.com.br e veja quais produtos estão participando. Já pensou conhecer o Barcelona de graça? Ainda com seu filho ou com sua filha, é bom demais, hein? Yara Oliveira, o que vamos falar agora?
Vamos falar do jogo do fim de semana. No domingo em Itaquera tem Corinthians e Internacional. E o Corinthians que ainda busca uma transformação na forma de atuar para fazer mais gols, né? E um internauta de codinome Viajando a 2 perguntou. Pergunta pro Vampeta se ele acha ainda que o Corinthians entra no G4.
Tá complicado, hein? Eu acho que não, mas vai pra uma pré-Libertadores. Acho que o Grêmio dispara.
Nem São Paulo, nem Corinthians.
Nem São Paulo, nem Corinthians. O Grêmio já abriu 4 pontos do São Paulo e...
Você já está jogando melhor, né?
A chance de começarmos o ano com papelões é enorme, né? Corinthians e São Paulo em pré-Libertadores vai ser Tolima, tragédia de
corte.
Vai ser aquela jogos, ser, né? Vai ser um negócio... Hein? Vai
o
ser...
São Paulo, então, é melhor nem disputar.
São Paulo e o Corinthians. Os dois na pré-Libertadores, meu Deus do céu. Não é, seu Mauro Beto, pelo menos...
Discordo. Discordo. Não, exatamente não foi isso. Discordo completamente.
Discorda?
Sim, eu sei. O São Paulo caiu do Tajeres, o Corinthians caiu em 11 pro Tolima, mas em 12 foi campeão invicto da Libertadores.
Estamos falando de pré-Libertadores.
Então, tô falando.
Os papelões foram nas
não existe pré-Libertadores, na fase inicial da Libertadores.
Sim.
É a tucanagem do Banco. É fato, não existe pré-Libertadores, é a fase inicial da Libertadores.
Sim, e nessa fase inicial da Libertadores, os dois.
São Paulo, ano passado, este ano caiu do Tajeres, o Corinthians. 8 anos atrás caiu diante do Tolima, mas no ano seguinte foi campeão invicto da Libertadores.
No ano seguinte perdeu do Guarani do Paraguai.
Em 15 perdeu do Guarani, não foi no outro ano.
Pois é.
Mas não na pré-Libertadores, já na.
Porque, né, eles estavam
já nas oitavas, é.
Quer dizer, tudo bem, vale classificar então.
É evidente que vale, mesmo pra grana.
Que grana? Tem dois jogos.
Não, mas você, é grana, cara.
Sim, grana, mas você monta um time caro pra caramba pra disputar a Libertadores.
Mas um dos problemas do São Paulo esse ano foi cair.
Faz um papelão e ainda cai.
Libertadores. Não, mas o São Paulo.
Aí fica com
o
time caro, faz um papelão.
O São Paulo está ficando com equipes caras.
Não podemos esquecer que o São Paulo foi o brasileiro, o primeiro time brasileiro a perder de um boliviano na Libertadores. Foi aquele jogo
no Strongest, o Pacaembu.
Fase de grupos.
E na mesma Libertadores foi semifinalista, só caindo diante do campeão Atlético Nacional.
E aí, Vamp?
Não, acho que tudo é possível mesmo. A gente viu aí o Santos saindo pro Liverpool
do Uruguai, que foi
uma coisa horrorosa. É o seguinte, Flávio, não é mais dois jogos, né? São quatro. Se você passa, de repente pode vir uma barba e depois você passar e...
São 16 times que classificam dois.
É, então, daqui a pouco você pode pegar um time argentino, que pra mim qualquer time
argentino...
Time argentino é duro.
Pode a chance de pegar a Argentina é enorme.
A Argentina e colombiano. A gente fala assim, ah, saiu pro Talheres. Falou em argentino. Qualquer time da Argentina é complicado.
Então, como do outro lado, qualquer time brasileiro é.
É mesmo? Tem certeza disso?
Não, algumas vezes.
Porque, não, olha só, não, mas é sério. Qualquer time pequeno da Argentina vem aqui e encara grandão. Time pequeno brasileiro vai lá e não encara. Porque os argentinos são todos muito organizados, o time é tudo certinho.
Então, era isso que eu falei. Recentemente, o Talheres, o Defensa e Justiça contra o São Paulo na Libertadores.
Por que o São Paulo teve tantas dificuldades? Pela desorganização. Os anos anteriores.
Tático, né?
Não, mas também.
Olha só.
Os times argentinos subiram muito de 2016 pra cá. Depois daquela confusão que teve lá na AFA.
Sim.
Naquele problema.
Sim, com mais dinheiro.
Mas pensem bem.
Mas também trabalho, mentalidade de treinador.
Vamos supor que os prédios. Como é que chama que você falou?
Fase inicial da Libertadores.
Fase inicial da Libertadores. Isso. Os dois brasileiros sejam São Paulo e Corinthians. E eles vão pegar qualquer argentino. Todos os argentinos, até pela filosofia dos técnicos lá, são time organizados. Como estará o Corinthians? Corinthians terá 20 dias de um novo treinador, teoricamente com uma nova ideia. Como estará o São Paulo?
Não sabemos.
Ou com o Fernando Diniz. Ainda tentando acertar o time, tendo que trocar jogadores, ou já com um novo treinador. Quem é favorito? Seja quem for o argentino que vem, vai estar organizado. É nesse aspecto que eu estou falando, entendeu? Tem sido assim?
Não, tem.
Ontem eu ouvi a entrevista do Andrés, falando sobre isso, ó, que o treinador já não está presente aqui para dar treino, mas já está vendo quem são os atletas que vão ficar, quem são os reforços que ele quer, por causa disso aí. Pra...
É diferente.
Dia 23, né? É diferente você tá.
Eu concordo. Tudo bem, tá montando
o time. O Thiago acho que já podia estar trabalhando, mas enfim, aí eu acho certo entre
certo
eles.
Certo deles.
Mas, e todos os times, independente da situação que se encontra no campeonato hoje, já em novembro, já estão planejando 2020, sabidamente por nós ou não.
O Flamengo já quer saber se o Jesus fica ou não, o Santos também.
Não, o próprio Gabriel, isso todo mundo tem. Mas, ganhando, Mauro, perdendo
aqui,
e empatando.
Mauro, todos. No Brasil, não tem filosofia de jogo. A filosofia é o cara. Se sair o Tite, o novo técnico vai ser a filosofia da CBF. Se sair o Fernando Diniz, o novo técnico vai ser a filosofia do São Paulo. E por aí vai. Como o Corinthians tinha uma filosofia que durou bastante, agora vem um outro cara com uma outra filosofia. Na Argentina, eles têm um padrão de alinhamento tático.
De modo geral,
que
sim,
qualquer timinho da Argentina, o Almirante Brown, ele é bem organizado taticamente. Aqui você não tem nem cara.
Aqui é o problema maior hoje no São Paulo. Hoje, nos últimos anos, do São Paulo.
O que pode acontecer, isso que a gente está falando aqui de organização, que pode acontecer? O Zé Ricardo do Inter. Vamos supor que
vai pra Libertadores.
Vá entre os quatro. Tá demitido em dezembro.
Sim. Tá demitido em dezembro, certeza.
Que já contratou
o treinador do Rafa. Então, vamos fazer diferente. O Inter.
Olha aqui, mas só fazer diferente. O Inter. Mas nesse caso ele já sabia disso.
Sim.
Tem vezes que você fala, nós vamos fazer. O próprio Palmeiras com o Filipão agora, na quinta-feira, o Filipão fica. Da segunda tá demitido.
Não, mas vamos lá. O Inter fica na pré-Libertadores. Vai estar com um novo técnico, uma nova filosofia contra um time argentino que já sabe o que é. Qual é a chance maior? Do adversário.
Aí, os problemas do São Paulo. O São Paulo, de 15 pra cá, ele demitiu. Demitiu não, o Osório saiu, enfim, mas estava uma confusão total. Do Osório sai pra Doriva. Ano passado, de Aguirre pra André Jardine.
E Cuca.
E aí vem o Mancini, que não era pra ser diretor, fica, aí vem o Cuca, que assume numa semifinal, ainda que venceram o Palmeiras, os Pelos do Aliança. Agora vem o Fernando. Ainda nessa última sequência, São Paulo mais ou menos vai. Jardine, Mancini, Cuca. Jardine, Mancini, Cuca e Diniz é muito treino.
Agora foi bem.
É mais ou menos ok. Só que exatamente o Aguirre pra esse não tem nada a ver. Então, se o São Paulo balsa, você tinha o Osório,
você não tem filosofia. A filosofia é o cara, e isso é muito ruim.
Ah, o Santos foi assim também, recentemente, em 2018, que
foi exato.
Chegou a ter o Jair Ventura
pra Cuca.
O Cuca.
Cuca pra São Paulo
e
um pouco mais.
Agora o São Paulo. Não sei como tá durando, porque essa diretoria do Santos é uma bagunça.
Sim.
É impressionante.
Sim.
É impressionante.
E não só do Santos, quer dizer, são muitos os clubes.
Então a gente tem que colocar em debate, né? Quem faz isso no futebol brasileiro?
Ah, os grandes exemplos agora, até no aspecto financeiro, nos conquistas, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo de 16 para cá teve o Zé Ricardo, que eu acho um bom treinador. É, mas era um interino que foi ficando. Lembra, o Zé Ricardo levou quase 2 meses para ser efetivado. Que, Marcelo Barbieri ano passado, a mesma coisa. O Carpegiani, que era o diretor, virou treinador.
Atlético,
o
Rueda saiu
embora. O Rueda foi embora.
Só que
tal.
Isso aí, o Zé Ricardo vai se queimando, hein?
É, então, aí a questão para ele, Zé Ricardo.
Ele é um técnico razoável.
E agora acerta com o Jorge Jesus.
Ele já parece que ele tem uma carreira de 30
anos. Pro Palmeiras. Palmeiras, sim, exato.
Do Roger pro Filipão.
Sabe?
É muito louco. Filipão,
Eduardo Batista, Cuca, vai, Cuca, volta.
E aí, gente, é duro, porque na culpa dos treinadores, você não tem que trabalhar. Pô.
Havaí, Chapecoense e CSA, segunda divisão.
CSA, será? CSA eu vejo ainda alguma...
E vai sobrar pra Fluminense, Botafogo ou Cruzeiro? Eu acho que Ceará e Fortaleza jogando escapa. Em casa não perde, escapa.
Jogando em casa eu eles tenho ganham. Dúvida ainda se o CSA vai cair, viu, Vamp? O CSA tá jogando, olha, mais que o Botafogo e mais que o Fluminense.
O Argel não merece, verdade, cair. Tá jogando o trabalho mesmo. Do Argel Fuchs não merece cair.
Você olha o CSA, ele tá jogando melhor que o Fluminense e melhor que o Botafogo.
E esse é o problema, Botafogo e Fluminense brigando mesmo, não pra não cair, parece que eles brigam pra cair, porque tá fazendo tudo errado. Eles brigam pra cair. Eu quero no seu lugar.
O Botafogo fez uma cartilha bem feita.
Nossa senhora.
Aliás, o CSA meio mal reagiu. Ele tava lá embaixo, ele era o último.
Que também foi uma desorganização, eu sei que tem dificuldades do time, claro, que sobe da Série difícil, B pra Série A. Tá. Mas o que eles fizeram com o Marcelo Cabo, que era o isso, técnico do CSA, com, sei lá, 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, mandaram o cara embora.
É claro, não tava liderando o Campeonato Brasileiro.
Pois é,
sendo que
olha só, aí mandou o Barroca, Barroca, né?
Barroca.
E sabe o que aconteceu com o Barroca? Vai subir com o Atlético
Goianiense. É isso aí.
Olha só que loucura.
Não, e todo mundo fala que com o Barroca o time tava minimamente.
Ficava ali oitavo, nono. Sim.
Acima do elenco.
Tô abrindo aqui pra operado. Gente ver.
E essa aí história... agora o Atlético Goianiense vai subir com o Barroca.
Ó, olha só, gente. Dupla, o CSA, ele tem 29 pontos. Ele tá duas rodadas atrás do Cruzeiro.
Só que o CSA enfrenta o Fortaleza agora no domingo.
Acredito que caia.
Se ele ganhar agora e o Cruzeiro perder, fica 3.
É.
Agora o Cruzeiro pega o Avaí, né? Em Cruzeiro.
É, mas depois o Cruzeiro tem 2 jogos duros.
Então precisa ver, porque aqui ele precisa tirar logo, se for o caso, né? Tirar logo. Agora, o nosso potente Botafogo tem 36 pontos, mas aí ele briga com o Fluminense, que tem 34.
Então, vai sobrar para um dos três grandes aí, que eu acredito que o Ceará e o Fortaleza em casa, eles conseguem
ganhar. O Ceará tem 36 e o Fortaleza 39. Fortaleza...
O Ceará pega agora nessa rodada, o Ceará vai lá em Chapecó pegar Chapecoense.
Pra ganhar, né?
Precisa ganhar. Ganhou esse jogo aí e vai sobrar pra botar.
E o Fortaleza recebe o CSA. Ó, o Fortaleza...
É capaz já de derrubar o CSA nessa rodada.
Se o CSA arrumar alguma coisa aqui, ele tem chance. Mas ele perder aqui fica muito difícil.
Muito complicado. Castelão com Fortaleza.
Porque ele pode abrir, o Cruzeiro pode abrir 9 do CSA.
Já foi.
E o CSA pega o Fluminense na rodada seguinte.
Em CSA?
Em CSA, deixa eu dar uma confirmar.
O Fluminense perdeu o CSA no turno.
É isso aí, em CSA.
Foi mesmo, foi o time que caiu, né? Exatamente, foi 1-0 pro CSA. É isso mesmo.
Então, vai sobrar pra Botafogo, Fluminense
ou Cruzeiro. Embora os três merecessem cair, mas tem coisa pior, né?
E engraçado que o Barroca foi pro Atlético Goianiense e vai subir.
Não, em cima da hora.
Como é que pode?
Aliás, o Bragantino já é campeão.
Mais um ponto é campeão.
É.
Mas vai, ó. Pois é. Tem tudo pra confirmar agora no final de semana. Contra o...
É porque o Sport ganhou, né?
O Sport ganhou ontem 2-0.
Então o Sport ainda pode ser campeão. Mas olha a facilidade como esse time, e o Bragantino não era nada. Como organizou, trouxe uma empresa, organizou, resolveu.
Tá voltando aí.
E vai ter mais investimento aí,
Curitiba, Sport, Bragantino. Aí a quarta vaga tá lá, Atlético Goianiense, Paraná brigando.
Legal.
E América.
Yara, vamos mudar o nosso tema?
Vamos falar do São Paulo, então? Ó, aqui pela hashtag Esporte em Discussão, a galera segue participando, mas a gente fala do tricolor depois do intervalo.
Tá, vamos pro intervalo? Bem, então vamos lá. Tá bom, obrigado.
Então, você que é São Paulino, aguarda um pouquinho que a gente já volta.
Em frente, Yara Oliveira, então agora São Paulo é o tema.
Vamos falar do São Paulo que enfrenta o Santos no fim de semana, procura ainda um poder de reação, né? tenta embalar ainda alguns jogos e não consegue. E o pessoal segue participando aqui pela hashtag Esporte em Discussão. Aí tem um São Paulino aqui que diz o seguinte: boa tarde, senhorita Yara, muito boa tarde pra você. Por que me ignora? Sou tricolor igual a você, temos almas gêmeas, e sofridas também, né? Demitir o Diniz agora seria muita burrice. PS, desculpa a brincadeira. Tá desculpado.
É, São Paulo, qual é a expectativa de amanhã? De amanhã aqui tem um feriado, né? Mas o jogo é sábado. Qual é a expectativa? Pode conseguir qualquer coisinha lá na Vila ou lá não tem jeito?
Vai ser jogo bom. São Paulo.
Você sabe que faz 1000 dias que o São Paulo não ganha um clássico fora do Morumbi?
Sim.
Mil dias.
É, três são anos os piores. E... tudo. O pior ataque da história do São Paulo num ano. É, nos últimos anos, todas as piores estatísticas do São Paulo. Pensa alguma coisa.
São Paulo fez 40 gols esse ano. Caramba. O ano, 40 gols.
O Flávio, acho que não arruma nada na Vila, não.
Quer dizer, só o Bruno Henrique e o Gabigol sozinho
fizeram mais. Sim.
O Flávio não arruma nada na Vila, não. Você vê que o Palmeiras foi lá.
Sim.
E tomou um baile lá. No jogo de volta. Jogar com o Santos na Vila tem que...
Você sempre falou isso, né?
É difícil. A bola é rápida, os caras têm uma confiança, têm uma noção de espaço. Que é diferente de jogar no Morumbi.
O Santos perdeu um jogo só na Vila Belmiro.
Que foi pro
jogo maluco.
E o Santos tá
não, foi pro Grêmio, 3-0.
Foi pro Grêmio, 3-0.
O jogo maluco, tomou 2 gols no final. O Fortaleza abriu 3 e tomou 3 quase.
E tem uma coisa, tá perseguindo o Palmeiras. É uma vitória do Santos. E qualquer tropeço lá na Bahia, o Santos passa o Palmeiras, vai pra segunda colocada.
E porque aí
não, porque não. Se o Palmeiras perder, se o Palmeiras empatar, não.
É isso, um tropeço do Palmeiras na Bahia, o Santos.
Tropeço com derrota, sim.
Passa o número de vitórias.
É, fica 20-19, tá certo. Mas tem que o Palmeiras teria que perder.
É, não, e olha é só, isso, na próxima rodada o Palmeiras enfrenta o Grêmio e o Santos o Cruzeiro. Então.
O Santos joga 2 jogos em casa.
Digamos agora que o Palmeiras empate contra o Bahia, que vai ser difícil fora de casa, e o Santos.
O Bahia não tá tão legal assim também, não.
O Bahia parece que chegou no limite, né?
Acho que chegou no limite. O Palmeiras arruma alguma coisa lá na Bahia.
Eu cheguei a achar que o Bahia brigaria por uma vaga na pré-Libertadores.
Teve 3 chances em casa e perdeu pro Atlético Paranaense.
Perdeu pro Inter.
Perdeu pro Inter,
essa chance. E perdeu pro Goiás.
É, essa chance de chegar.
Perdeu pro Fortaleza também, não perdeu? Foi Fortaleza?
Não.
Tomou a virada?
Não, o Fortaleza estava 3-0 no primeiro tempo, tomou 3-3 no final.
Não, tô falando o Bahia.
É, o Bahia tá perdendo jogos malucos em casa, né?
Sim, não arruma nada então.
O Santos é favorito.
O Santos é favorito com o São Paulo.
E
o Palmeiras
tá jogando melhor.
O Palmeiras ganha também do Bahia.
E aí a pergunta aos amigos: o Diniz sempre foi marcado e você trabalhou com
ele. Eu tô vendo aqui agora, você viu essa. O Leco aqui, o Raí, fizeram nota de cédulas de 100.
A torcida, não.
Aí também entrou na
pista. Aí pede pra sair.
A entrar no
Fake Raí, News.
Né? A gente olha o São Paulo. E os jogadores que o Diniz tem não tem a característica para atacar. É complicado, né?
Os que tem não estão em grande fase. Tem uma série de coisas, questão técnica.
Agora os caras não estão jogando nada, ó. Você tem Pato, tem o Everton machucado. Você tem o Pablo
que não tá conseguindo ter uma sequência.
O Pablo machucado. Você tem o Pablo esse ano, coitado. Ele
não vai fazer assim. Quem vai? Quem é o São Paulo? Tem o Rosa também, mas não joga.
O Rony, como é que veio do Cruzeiro? O Cruzeiro agora? Veio do Cruzeiro?
O Raniel.
Você tem 6 ou 7
opções, mas não pode. Como é que você abre o lado do campo se você não tem jogador para abrir o lado do campo, exceção feita ao Anthony?
Que é o poderia ser o Everton, sim.
Eu tô falando que tem.
Agora, não, então, mas pra usar aí é que tá. Que acaba sobrando pro cara, né? Porque não dá. O Diniz, ele sempre foi marcado porque ele era ousado demais, atacava muito e expunha a defesa.
Sim.
No São Paulo.
Sabe o que eu acho? Os jogadores não estão conseguindo compreender a ideia do Diniz ainda. Porque tudo que o Diniz foi cobrado até agora, ele fez. Cobraram tirar o Juanfran, ele tirou. Cobraram colocar o Daniel Alves na lateral, ele colocou. Agora não aconteceu.
Eu vou te falar, o São Paulo tem mais opções do que o Flamengo que tá jogando de banco. O Flamengo, você tá com os caras jogando bem.
Não,
você
o Nigro é. Eu entendo o que você tá querendo falar. Segundo. Sim. Não, tem o Diego voltando.
Não, o Vitinho que eu décimo segundo. Você vai pegar aqui, ó. Se você pegasse se o Pato tivesse boa forma.
Ah, mas.
O Pablo, não, mas se você pegasse.
O Hernani, o Daniel Alves. Não, eu entendo.
O Pato tá em boa forma há 4 anos.
É. Não, se você fizer.
O Pablo, coitado, não consegue jogar.
Se você fizer uma coisa subjetiva.
Para 2. O Lula tá parado há 1 ano.
A nota de história, a nota de desempenho possível dos jogadores não vai ser muito distante. Eu entendo que o Vasco tá querendo.
Agora o Hernani tá coitado, não consegue jogar.
O Hernani esquece, né, Flávio?
Um ano atrás, e falei assim: a dupla de volante do São Paulo é Jusilei e Hernandes, ou Hudson e Hernandes, ou os caras diziam que era melhor que Gerson e o Arão.
Sim. Mas a prática não está mostrando isso. Agora a pergunta, a volta do Jusilei foi bom? Vocês gostaram da ideia da volta do Jusilei?
Eu acho que um atleta que ganha tão bem, você não pode botar encostado, não.
Não, tô falando pro time.
Não, tô falando assim, primeiro que não tinha que ser afastado.
Isso sem dúvida.
Não botar com um bote expiatório.
Eu concordo.
Né? É um cara experiente, mas eu acho que precisa de mais mobilidade. São Paulo tem que ter mais mobilidade no meu campo. Acho que o Jusilei ainda, mesmo no peso dele ideal, acho ainda que tá fora de forma. Pra dar um passe de primeira, tá tendo dificuldade, tem que girar a bola muito, não sai.
Era melhor o Luan?
Todo mundo elogiando o Luan pra caramba, o Diniz botou no banco. Aí o Lisiero também, eu acho que é um cara que tem uma mobilidade boa, toca bem a bola. Pode ser esse cara, o Lisiero e o Luan.
Cara, tem opções, tem opções. Não no livro do Flamengo, mas assim, era pra estar jogando melhor. Mas, de novo, é o time que teve Jardine, Mancini, Cuca, sabe? E não é só do Felipe Diniz. A questão
e nem do São Paulo é que é todo ano a mesma história, né?
Sim.
Próxima temporada.
Tem umas quatro temporadas dentro de uma só.
Eu acabei de falar aí.
Parece o Walking Dead, tinha três temporadas e meia numa só temporada.
Acabei de falar.
Mas se quiser falar que é o Walking Dead, pode
Daniel,
também.
Daniel, Toró, Elinho, Anthony, Pablo, Pato, Everton.
Raniel, você falou.
Raniel. Ainda tem outro lá que você falou que tá machucado. Dá oito.
O Rojas.
Aí você tem pro meio campo, ó, Jusilei, Hudson, Luan.
Mas não é o Frankenstein.
Lisiero.
Perna direita do Frankenstein era boa. Perna esquerda era boa, mas era do outro cara. Aí ele tem uma orelha minha e uma outra menorzinha do Mauro. Ele tem duas boas orelhas, mas aí ele tem o nariz do Gabriel e tem a boca da Yara. Tudo de primeira qualidade. Tá, mas é o Frankenstein.
Aí você vai, nariz de primeira qualidade.
Aí você vai, aí você vai pra lateral direito.
São Paulo. Ele pega
uma nariz daquilo lá de boa qualidade. Tudo bem, o meu não vai ser.
Não respira.
Meu nariz é horroroso, mas olha só que boa qualidade.
Aí tem o cabelo do Mauro.
O meu é intercambiável.
O São Paulo tem a camisa forte, história tremenda.
Sem dúvida.
Morumbi, estádio próprio, uma estrutura que poucos têm no mundo, não é na América não, no mundo.
Uhum.
Aí você tem, vamos começar por agora o time. Você começa pelos goleiros. Trouxe o Volpi, contratou o Jean, caro pra caramba. Ainda tem os outros goleiros da base.
Uhum.
Três laterais direito pra posição: Juan Fran, Daniel Alves e o
Igor Vinícius.
Pra lateral esquerda.
Isso é bom ou ruim?
Não, tô falando.
Você traz o Juan Fran e o Daniel.
Isso
é bom. Não, são ruins. Mas não, como é que você faz isso aí? Como é que você monta isso?
Aí você vai pra zaga, você tem o Anderson Martins no banco.
É. O Valse, que é muito.
Aí você vai pra lateral esquerda. Pegaram lá o Léo Pelé, né? Tirou do nome.
Isso.
Jogou muito no Bahia o ano passado.
Agora ele chama Léo Arantes do Nascimento. Ele mudou o nome.
Léo Messi.
E aí você tem o Reinaldo. Não, você tá falando. Olha que coisa de louco. Olha quantos caras de meio
campo. Mas é tudo Frankenstein, é o que eu tô falando. É um daqui, outro. É tudo uma saroba. Você não tem jogador. Você não tem uma ideia de jogo. Então você não sabe o que você faz. Tem jogador que é muito bom num time e não é muito bom no outro. É complicado.
Mas é por isso que não tem ideia de jogo. Que eles colocam um treinador
contrato. Por exemplo, vocês acham que algum treinador, uma pessoa que conhece futebol profundamente, traria no mesmo pacote o Juan Fran e o Daniel Alves?
Não, deixa eu concluir.
Desperdício de dinheiro. Ou você quer gastar dinheiro, eu quero fazer, não sei porquê, né? Ou quero você faz assim, eu vou trazer esses caras pra aquela boca da torcida. Aí dá pro técnico e fala, agora põe pra jogar. Como é que
agora,
você faz?
Em relação a isso tudo aí, que eu acabei de falar um monte, quase o plantel todo. Não é pro São Paulo estar em quinto, onde ele tá? Se você pegar quem tá na frente... Que não tem esse plantel todo, mas tem uns 12, 13 caras que vão, entram e arrebentam o Flamengo. O Palmeiras também tem. Pode falar que o Palmeiras tem dois times. O Palmeiras tem 16 jogadores que.
Não, você acha que o São Paulo tá bem ou tá mal?
É pra estar ali mesmo, em quinto, quarto colocado, porque o plantel, os 11 que são titulares do Flamengo, do Palmeiras, do Santos e do Grêmio é melhor do que o São Paulo.
Sim, mas o São Paulo quer a torcida, não sei mais quem, ela cobra título. Tem esse jogador, gasta uma fortuna, mas gasta mal. Isso aí é mais ou menos, quem que era que tinha o Simonal? Ele tinha duas Mercedes iguais. Pô, é verdade! Como é que o Simonal terminou, coitado? É verdade. Tinha duas Mercedes iguais. O avô, Mercedes é ruim, não, pô. Olha lá, o cara tem dois grandes carros. Mas
não havia rodízio ainda, né?
É, então. Não, você tem dois grandes. Só que legal, tem duas Mercedes. Pô, legal pra caramba. Os carros são ótimos. E aí? O São Paulo tá assim. Ele tem tudo. Ele tem Rofran, ótimo. O Rofran jogaria provavelmente em 80% dos times que estão aqui. Talvez em todos. Talvez precise jogar. Se você for olhar, por exemplo, o Rafinha, entre o Rodinei, né? E o jogaria o Rofran, e o Rafinha poderia. Não, enfim, vamos lá. Não, jogaria em qualquer Rafinha, lugar. Mas enfim, jogaria no Palmeiras.
Sim.
Jogaria no Palmeiras.
Jogaria no Santos colocar. Facilmente.
Não sei. Aí, bom, mas enfim. Tá, mas vamos lá. Ok. Então jogaria. Daniel Alves jogaria também? Fácil, né? Qualquer time. Qualquer... Então, discutir, o São Paulo, né, tem os dois. Aí você faz o quê? Como é que você faz, Daniel, isso? Alves, como é que você administra isso?
Daniel Alves só veio no Brasil, só dois. Que seria o lateral direito do Corinthians e o lateral direito do Flamengo.
Do Flamengo. Até pelo tempo do Fagner.
Então, mas aí vocês repararam, separaram como o dinheiro é mal usado? Sim. Aí você dá um monte de jogador de atacantão lá, mas você não dá jogador pelo lado. É complicado.
Não,
e você
gasta muito no Trelles, né? O Everton Felipe, que não é mau jogador, mas ficou 3 meses e a operação foi muito cara.
Não, e aí o Vamp, né, fala dos nomes e é verdade. Mas não adianta, é Frankenstein. Não,
e depois
é
de gastar tanto, você acha que o Antony e o Igor Gomes vão ser vendidos quando?
Daqui a pouco. Aí você não tem dinheiro. Não, aí você não tem dinheiro. Aí você faz o quê? Os meninos que poderiam aparecer, eles e aparecer, eles vão embora. Aí o que eles fazem? Pegam nele, compram mais e dão mais aparência. Né? Mais, e aí não vai, não tem jeito. Não tem... É capaz de São Paulo estar agora fazendo conta para trazer o Ibrahimovic.
Ele falou que vai ver agora só jogo de beisebol e tá pensando.
Não. Ele falou pros caras assistirem beisebol. Ele falou assim: ó, eu estou indo embora, não tem mais atração. Voltem a ver beisebol. Foi isso que ele falou. Ele é maravilhoso.
Eu gosto dele que.
Ele caberia no futebol brasileiro?
Nossa!
Você é louco?
Nossa! É que ele não tira saco, mas isso é sensacional, pô.
Imagina, jogo espetacular como
ontem. Sabe que as votações lá.
Provocando, pô.
As votações pra melhor do mundo é. É o capitão e o treinador, né? E alguns jornalistas, né?
Isso. Não, ele... é só o capitão e o treinador, né?
Não, tem alguns jornalistas. Tem
um jornalista cara país.
Eu nunca votei.
Aí,
Agora é o Martin Fernandes.
Aí, então ele falou assim: ó, Globo. Eu tô votando, mas eu vou falar, eu sou melhor do que Messi e Cristiano Ronaldo, né? Porque a obrigação é votar. Eu não posso votar em mim mesmo.
Não, ele é figura, ele é muito engraçado. O que, que ele falou da torre? Ele falou agora da Torre Eiffel.
Acho que Paris agora só vai ter a torre, alguma coisa assim, né?
Ele falou que ele era mais atração que a torre. Que a torre, ele falou. É. E essa foi a que ele falou.
Você sabe que ele é ele é o jogador na história do Mundial que mais deu dinheiro,
rendeu. Sim, transações. É porque ele foi muito vendido, ele rodou muito e tal. Então, somando todas as negociações, ele acaba sendo o que mais rodou dinheiro. Ele é a figura.
Mas, né, de repente, é uma maneira de. Você vai pondo lá, não é assim. De futebol.
Ele se ofereceu pra ir pro Milan ou foi pra Inter agora. Ele quer voltar pra
Inter. Ele já jogou
no Cruyff. Falar, não adianta você ter um monte de gente que sabe jogar bola. Você precisa ter um time, senão claro, você vai ter um monte de bom jogador. Coletivo, aí é várzea, você não vai jogar futebol. Exatamente. Aí é que tá, esse é o problema.
E mesmo na várzea, né? Às vezes tem os melhores jogadores, mas não tem o melhor time. Às vezes o melhor time ganha.
Sim.
Como time, né?
Já vivi muito isso em várzea. Já vi muito isso em várzea.
Só tá organizadinha atrás.
Yara, vamos em frente?
Vamos falar do outro lado do clássico do Santos, que tá em busca da quinta vitória seguida e também buscando a vice-liderança. O pessoal tá comentando também sobre o Peixe. O Rodrigo Marques disse: Santos ganha fácil do São Paulo. E o Thiago Araújo: Santos vem fazendo uma das melhores campanhas dos últimos tempos, mas tem muito o que melhorar ainda e ganha do São Paulo também no fim de semana. E Lúcio Tavares: esse time do Santos é muito fraco.
Eu passei essa semana pela Vila, lá pelo CT.
Pela Vila e pelo Meninos da Vila ali.
É... A coisa estava um pouco agitada, viu?
Em Santos?
Nossa, muito. A impressão que a gente tinha, sabe qual que era? Que um dos... Que o Rolo e o Pérez brigam, né?
Sim.
Então vamos dizer que o Rolo colocou em volta do... Tô colocando a hipótese. Colocou um monte de segurança em volta do CT. Aí o Pérez colocou segurança em volta do segurança do outro. Tava um então, assim, negócio, tá um negócio, Pérez, um clima terrível dos dois. Pérez,
como sempre esteve, vamos falar a verdade.
Não, mas agora tá ativo, não, o negócio.
E envolve também a própria situação do São Paulo. O São Paulo e o presidente não se bicam mesmo, principalmente o São Paulo era só presidente.
Eu acho que isso já tá administrado, viu? Eles já aceitaram que não se bicam e acabou.
Tá tudo. Você fala lá, o Santos e o São Paulo especificamente são maravilhosos times para você ser dirigente de futebol. É impressionante como dá confusão nesses dois clubes.
Qual time?
Santos e o São Paulo. São ótimos times para você ser dirigente. O São Paulo, o cara fica atrás, contrata jogador, gasta dinheiro e fica lá, bem bom. O Santos, o cara vai pra porrada e tem o técnico que tá ganhando pra caramba e ninguém liga porque tá acontecendo nos bastidores do Santos, né? Então são dois clubes no futebol brasileiro que você pode ser dirigente com muita tranquilidade. Olha o que acontece no Santos desde a eleição, meu. Que foi o Pérez com a chapa dele, envolvendo vários membros ali de oposição ao ex-presidente Modesto Roma, e aí chegaram, depois o Pérez rompeu com todo mundo, membros do conselho saíram.
Quem não rompeu, eles romperam com ele.
Quem não rompeu, é verdade. Aí, o Pérez teve a grande sorte do São Paulo, ele tá fazendo trabalho em campo e ninguém liga pro que acontece.
Não, teve um dia que ele rompeu com o presidente. Então, aí ele falou, pô, sou eu mesmo. Não,
agora é o seguinte.
Ele deixou um recado desaforado.
Isso não é privilégio desse time. Eu vivi uma situação realmente hilária. Eu me dou muito bem com o presidente do Palmeiras, o Gagliotti. Me dou muito bem com o ex-presidente Paulo Nobre. São as pessoas, eu gosto muito deles, os dois. E aí, era aniversário do Palmeiras. E eu recebo um WhatsApp do Paulo Nobre. Olha, eu vou fazer uma comemoração paralela. Beneficente da Cruzeiro, que eu gosto muito, eu fui lá até pra comprar o ingresso, pra ajudar e tal. Aí tem a hora do bolo de aniversário do Palmeiras. E eu vejo o Paulo Nobre, o cara que tirou o Palmeiras daquele abismo e colocou, tem os primeiros passos que o Palmeiras chegou até hoje, o Paulo Nobre cantando parabéns aqui. E provavelmente lá tem uma outra festa. Aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, se esses dois caras se unissem, imagino que seria o Palmeiras. Tava ao lado do cara que tirou o Palmeiras do buraco, fazendo uma festa paralela, porque ele não podia estar no clube que ele tirou do buraco. Estava dirigido pelas pessoas que estavam...
Evidentemente, pelas duas festas, não foram todos os convidados. Acabei indo na festa oficial, até motivos, digamos, institucionais, porque um dos lugares onde eu trabalho, o Esporte Interativo, é o maior parceiro que tem no Palmeiras. E acabei indo, falei, Paulo, ficou meio assim, tá normal, porque eu conheço o Paulo há 22 anos e jogava a bola com o Maurício Gagliotti há 33. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Eles eram muito.
Como é que eles brigaram desse jeito.
Eu tento, até pela minha característica mais cordata, fazer um meio campo.
Você só briga comigo, né?
Evidente.
Porque o cara que você briga é comigo.
É verdade. Mas você dá bons toques, inclusive fala do ar, pouco deu um muito importante. Mas, assim, é complicado. Aliás, um negócio que eu falei para o Paulo Nobre, antes dele tentar mais uma vez, e falei para o Beluso e falei para um candidato a presidente do Corinthians, que eu não vou dizer qual. Eu falei, espero que vocês sejam felizes enquanto presidente, principalmente do Palmeiras mais do que os do Corinthians. Espero manter a amizade, que não vai ser fácil, e espero que vocês ainda mantenham o gosto de voltar ao clube, porque todos esses e mais alguns, eles nem voltam ao clube.
Conheci o Mário Góes, ele trabalhava no Detran, e ele adorava a camisa do Corinthians, as coisas, ele não quer nem saber.
Assim, futuros candidatos à presidência dos clubes, pensem bem o que eu falei para amigos, que graças a Deus eu não continuo amigos, com uns percalços e tal. Pensem bem, porque o desgaste pessoal, familiar, e preço institucional, até da paixão, gente, é um negócio brutal, gigantesco.
O Beluso.
Sim.
Beluso, economista respeitado, brilhante, renomado. Aí você tem, no YouTube, entra no YouTube e coloca lá. Luiz Gonzaga Beluso, primeira coisa que vem: vamos matar os Bambi. Então, o cara se transforma, cara. Sim, é muito louco isso. O Beluso, né? Um homem de respeito. O cara tá no meio da torcida, e uniformizado do Palmeiras. E claro que ele não tá falando de matar ninguém.
Mas
o que ficou
registrado. Uma declaração parecida do Pérez agora.
É muito louco. Mesmo, porque, ó, se você pegar a lição do Vasco, você viu?
Sim,
no último minuto, o cara
pulou pro outro lado e corria.
Agora mesmo, o Fluminense agora tá. O vice e o presidente não pode viajar com a delegação.
Situação da Portuguesa e um nível inferior, você não tem. Daqui a pouco vai chegar um ponto que você não vai ter que andar da presidência.
Eu tenho uma sugestão muito boa pra acabar com esse problema. Vão a Bragança e vejam o que foi feito lá. Sim. Lá não tem problema.
Sim, é o dono.
Não tem problema, porque a empresa vai transformar esse time. E eu arrisco dizer que o ano que vem já vai estar entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. E 5 anos será um dos times grandes. Porque o que ferra o futebol brasileiro é exatamente isso. Primeiro, o cara torce pro time, ele acha que por ele torcer, ele pode ser gestor. Aí chega lá, a tentação é enorme pra fazer negócio, dinheiro que rola, não sei o que e tal. Aí começa a fazer. Aí não sabe fazer gestão. Não, faz com paixão.
Ele sabe fazer na empresa dele, mas não sabe fazer no clube. Porque faz com paixão.
E aí aparece o cara que era meio que inimigo. A empresa é empresa, cara.
Como é que você fala? Senhor? Como é?
CEO.
É o Thiago Escudo. É
o senhor.
Não, mas não, é mas bom. Tem um alemão.
Não, esse é ele é o cara que traz é o Hanhat.
Você vê que o Bayern de Munique quer ele pra treinar?
Então, mas esse cara, então, mas ele era treinador do Leipzig. O Bayern
quer ele.
Ele por causa da Red Bull. O que que ele é? Ele é o cara da ideia do a ideia de jogo, então, a ideia de conceito,
todos os conceitos. Mesmo, né? O Bayern de Munique quer ele.
E todos os conceitos da Red Bull, a ideia do que é Red Bull, são passados por ele. Ele é a filosofia da Red Bull. Então, como se fosse o Cruyff no Barcelona. A ideia.
Tem um
senhor chamado Paco,
o Bayern de Munique,
alguma coisa, que é o cara que guarda as ideias.
O segundo nome, vou te dar aqui, você vai ficar feliz. O Bayern de Munique, primeiro nome, que é um treinador que fala alemão, que é ele, que é alemão mesmo.
Sim.
E o segundo nome é o Guardiola.
De volta.
De volta. Segundo nome.
Aliás, contratar. Na verdade, ele é austríaco, viu?
Ele é austríaco, porque era Red Bull austríaco.
Fala alemão, mas fala alemão.
Contratar Guardiola é um atraso de vida.
Também acho.
Porque depois que você traz o Guardiola, tudo vira primário. Eu tô falando sério, gente. Vejam o Barcelona. Vejam o Barcelona do tempo do Guardiola e vejam hoje. Você olha pro Barcelona e fala, nossa, que porcaria. Olha o Bayern de Munique depois do Guardiola. Vocês vão ver o que vai virar o Manchester City depois do Guardiola. Quando o cara é muito avião. Quando o cara é muito avião, você não consegue. Depois do Barcelona. Depois do Guardiola, você faz o quê? É como diz aquela música da Paula Tana, depois de você.
Sabe o que acontece com o Guardiola? Sabe o que acontece com o Guardiola? Sabe o que acontece com o Guardiola? Ele vai, chega nos clubes, fraciona tudo, pega os melhores e depois vaza, ganha um campeonato que é. O campeonato local é obrigado a ganhar, não ganha mais liga. Os campeões deixam prejuízo lá pros clubes.
O time que mais gastou foi o Manchester United, não foi o City. É.
Que tem
o Guardiola contratou dois jogadores do
ano. O Flávio tem dono.
Como é que é?
Flávio, mundo tá acabando.
Mundo tá acabando.
Temos aqui Família Prado.
Sim.
Família Osório.
Sim.
Fernando Diniz.
Guardiola!
Neymar. Não, Guardiola. Já está respondendo. Tá. Não, vai, tá. Não, tá. Neymar, Guardiola, Osório, Fernando Diniz. Diniz e Família Prado.
Ei, não fala
quantas vagas tem?
Peraí, não fala do Daniel Alves. Não.
Quantas vagas tem?
Daniel Alves agora também tá no
quantas vagas tem? Quantas vagas tem?
Daniel Alves.
Quantas vagas?
Quem você salva primeiro?
Primeiro o Guardiola.
Tá. Aí, tá vendo? Segundo.
Segundo?
Ei, Daniel Alves. Agora, o Guardiola você coloca lá, bota no trono todo. Aí você vê, tá caindo
pra esse quadro. Repete os nomes, por favor.
É Osório. Neymar, Fernando Diniz, Ponte Preta, instituição e a Família Prado.
Não, mas tem outro aí, o Daniel Alves agora.
Não tem cinco lugares. Não tem cinco lugares.
O Guardiola você já salvou.
Já.
O Guardiola salvei. Aí Osório, Fernando Diniz.
Aí o Fernando Diniz.
Fernando Diniz, então, eu coloco do lado do Guardiola.
Do lado do Guardiola.
Aí sobra Osório, Ponte Preta, Neymar e Família Prado.
Aí vamos de Osório.
Osório, tá. Pra deixar um pouco mais complicado, esquece a Família Prado, tem o Bruno.
Neymar.
Netos, vai.
Neymar.
Netos.
Não, netos aí não. Não pode ser o pai dos netos.
Aí não,
não pode ser o pai dos netos.
Os netos já estavam
aí. Não, pai dos netos.
Não, pai dos netos.
Aí
tem. Não só salvar, o pai empurrava de primeiro.
Aí tá o Osório. Tá o Osório, tá o Ponte. Osório, Ponte Preta.
Neto,
tá bom, exagero.
Neto
aí, tira até o Guardiola. Mas o pai dos netos, pode ser?
Olha, tirou até o Guardiola. É a declaração de abóia, guarde pro Natal da Jovem Pan.
Não,
eu salvo meus netos.
Você conhece meus netos? Se conhecer, você salva também.
Então agora vamos lá.
Aí vamos lá. Aí só se tiver um lugar com o Bruno Chaves, você não vai pro
inferno. Eu nem coloquei o negócio. Não, na verdade, quando ele estiver salvando o Guardiola, ele, pra salvar o Guardiola, ele já empurra a Família Prado e aí joga
o. Não, mas os netos não.
Osório, Ponte Preta, Neymar e Família Prado.
Então vamos lá. O Guardiola não, né?
O Guardiola você já salvou, o Fernando Diniz você já salvou.
Salvei, aí entra o Osório, depois o Neymar, aí a Ponte Preta, e aí se der, a gente
coloca lá. É o gosto em discussão.
Aí tem um barranco pra você empurrar lá embaixo, cheio de fogo. Aí tem Filipão, Bausa. Filipão, Bausa.
Não é nada contra o Filipão.
Jamais empurraria o Filipão.
Eu gosto muito do Filipão.
Tem um barranco
aqui, né? Não, o Bausa tá.
O Bausa é o Bausa.
Você viu aquela jogada do Bruno Henrique? Ele levantou e bateu.
Eu levantava o Balsa.
Eu levantava que nem o Bruno Henrique. Dois toques na bunda. Lógico.
Eu vou te falar assim.
E o Benete junto.
Vai junto. Ó. Eu vou te dar cinco opções.
É pra salvar, não é?
Tem, vai. Pra matar, pra jogar lá embaixo do barranco cheio de fogo. Ó.
Tem, já se
Nino Paraíba.
A culpa é de quem levou ele pra lá.
Aliás, nosso companheiro Sormani.
Filipão tá fora.
Beijo, Filipão, pra Ricardo Sormani. Teixeira.
Filipão tá fora.
O Sormani disse que no Barcelona o Nino Paraíba tem o mesmo cimento.
Nino Paraíba não tem. O Nino Paraíba, a culpa é da cigana que falou pra ele que ele era jogador de futebol. Não tem culpa. Ele não. Pega lá o Palmeiras. Leva o Palmeiras.
Não é o jogador que
põe ele pra jogar no teu time, você vai ver. No Bahia não tem nada contra.
O Sormani falou assim, ó. O Nino Paraíba. Num Barcelona, ganharia o mesmo título que o Daniel Alves ganhou.
Passaria as mesmas bolas pro Messi.
A mesma bola aí.
Eu acho que o meu amigo, Alves, meu amigo, seu mano, ele chutou um pouco.
Mas aí o Daniel Alves leu.
Agora, Daniel, ó, Fluminense.
O Daniel Alves leu e foi assim, ó. Obrigado pelas bonitas palavras, seu irmão. Isso que me faz cada dia mais querer ganhar títulos.
Ó, então, Fluminense podia dar um bico, não tem nenhum problema. Filipão, jamais. Eu falei isso, gosto muito do Filipão.
Também,
ó. Balsa, vá pro raio com o pai. Idiota. Não, um idiota, racista. Discriminava brasileiro. Trabalhando no Brasil, vivendo às custas do futebol brasileiro e discriminava brasileiro. Sabe o que é um cara desse aqui? Vá pro inferno.
Mas os caras falam também que o professor São Paulo não faz questão nenhuma de falar.
Quem?
Eu não entendo o São Paulo. Ó, o que o São Paulo fala.
Mas o São Paulo, Jesus, o São Paulo, cara,
outro dia.
Uma coisa é o São Paulo treinador.
Não é nem treinador.
Assim, mas o São Paulo.
Outro dia eu tentei traduzir ao mesmo tempo.
São Paulo é outro que discrimina brasileiro. O São Paulo é outro cara que discrimina brasileiro. Você não consegue nem chegar perto dele. É outro que discrimina brasileiro.
O São Paulo, o traço geral.
O São Paulo não é nada.
Mas nem brasileiro.
Uma coisa é o trabalho, outra coisa é o cara.
O São Paulo é um cara muito fácil mesmo. Ele é meio Bielsa nessas coisas.
Bom dia, ó, tá tudo.
Ele não fala nada. Mas não é brasileiro, é o jeito dele.
Você não pode respeitar um cara desse.
Não, mas é o jeito dele.
Tá bom, ele tem o jeito dele, eu não respeito o jeito dele.
Não, você respeita, mas não gosta. Mas enfim.
Eu não.
É o jeito dele.
Mas você tem que tratar as pessoas decentemente. Claro. E mais, ele tem que lembrar que ele tá no país do outro.
Não, mas ele já é assim na Argentina, foi assim na Espanha, é o jeito dele.
Se você chegar no. Eu penso assim, você tá no país do outro, você tem que se adaptar ao país dos outros.
Mas ele se adaptou bem à cidade de Santos.
Ele sabia o que estava contratando. Pronto, acabou.
Mas o interessante. Ele, né, quando ele vai de bicicleta, vai pra praia, o pessoal
fala.
Não, mas o pessoal que o contra. Tem um amigo que mora perto dele e já viu várias vezes, né, nem com ele, pessoas próximas. Ele realmente trata super bem, de boa, ama a cidade de Santos, que também não é difícil.
Leva um monte de mulher lá no CT de vez em quando.
Mas... O que você tá rindo,
Isso aí é Mauro? Tudo H. Tudo agora. É que nem as declarações do Jesus. Futebol brasileiro maior do mundo.
Não, mas o Jesus fez um coaching brilhante. Fez um media training, um Flamengo training.
Ele é muito
genial.
Bom. É, ele é muito
mais
bom.
Uma vez, palmas do Jorge
mas
Jesus.
Mas ele é acessível.
É isso
agora,
mesmo.
Agora, ele é
inteligentíssimo.
Então, ele é o cara.
O Abelão se perdeu por isso
ele
também.
Ele é um cara inteligentíssimo que se adaptou no país que ele está.
O Abelão errou muito nisso também. O Abel foi muito feliz também nisso.
Não tenho nada contra.
É inteligência emocional, de relacionamento, claro.
Claro, é muito inteligente.
Mas eu sinceramente não tô nem aí porque o cara faz ou deixa de fazer na vida particular dele.
Não,
que
isso
ele
também
ganha
não. E nem falar que ele leva a mulher pro
CT. Tanto que eu elogio o São Paulo. Lógico. Agora fala o São Paulo. Aí não.
Não sei, não convívio, conheço, não dá, faço, não dá. Convívio.
Não tem condição. Não é das pessoas que eu recomendaria. Não é das pessoas que eu recomendaria.
Enfim,
não é mesmo. Yara, encerramos ainda? Tá tempo? Não dá tempo mais nada, não, né? Falando, tá bom, vocês falam muito, tá louco. Tá louco.
Acabou, Cajuru?
Então só me resta dar tchau, né, Flávio?
Como é que é?
Só me resta dar tchau aqui, né?
Dá tchau, né? E dá um palpite também
pra
São Paulo e Santos.
São Paulo e Santos? 1-1, vai. Vou ficar aí em cima do muro.
Pra você.
2-0 Santos.
2-1 Santos.
3-1 Santos com gol no final.
O bolão do Sami tá.
1-0 São Paulo.
50-50.
1-0 São Paulo. Não, eu vou torcer pra isso.
Ah, vai torcer,
né? Eu já falei milhões de vezes.
Enquanto o Diniz
estiver no São Paulo, eu torço pro São Paulo. Eu fiz a heresia de torcer pro Fluminense enquanto o Diniz estava lá. Eu torço pelo Fluminense. Puta, vai ser um horror, vai ser um choque, mas eu vou ser obrigado a torcer.
Não,
eu já torci pelo Diniz do Fluminense.
Isso é verdade.
Eu acho que pelos amigos eu torço sempre.
Por isso que eu torço pro Klopp.
Guardiola e Diniz na final do Mundial de Clubes.
Para os amigos, eu torço
pro Klopp. Ano que vem, Manchester City e São Paulo.
Quem tá dirigindo? Ah, não. Aí é.